Antes de mais, boa tarde. É um gosto ter a oportunidade de falar com o Nuno da Luz, um artista português, nascido na capital, mas que não tem como sua mantra artística somente o território nacional. Nuno da Luz licenciou-se em Design e Comunicação e foi então mestrado em Arte e Política. Nuno, será que nos pode, quase como em forma de prefácio, falar-nos um bocado sobre o seu trabalho e, no fundo, a responder à grande questão de quem é Nuno da Luz?
Bom, essa é uma grande questão, na verdade, até, pronto, essa pequena introdução já diz algumas coisas, que acho que cabe-me por ainda nortear muito do que faço, e é isso que também, bom, vai levar até ao Generation. O trabalho que eu tenho vindo a fazer acaba por ter várias valências. Trabalho tanto enquanto, dizer, artista plástico, se posso usar essa expressão, artista sonoro, designer, editor, publicador, e depois ainda mais numa série de outras valências, dependendo dos projetos, das situações, tendo a colaborar com várias pessoas diferentes em projetos diferentes ou em coletivos diferentes. E acabo por assumir aí, claro, tipo, posições que são, não é, relativas àquilo que também é um trabalho em coletivo e não apenas o trabalho individual. Mas sim, acho que isso pode talvez ser o, bom, o início de tentar responder a essa pergunta, só que também essa é uma pergunta que eu me coloco quase todos os dias, não é? Tipo, e por isso é que eu faço também o trabalho que faço, é uma maneira de tentar responder a essa questão. Via uma prática, não é? Que é continuada, apesar de depois, não é? Vai seguindo por diferentes direções, dependendo dos momentos. Portanto, também é uma coisa bastante orgânica.
Então, via arte quase como a busca por ser, quase.
De certa maneira, sim. Acaba de ser uma expressão um bocado grande. Acho que é uma boa área para tentar fazer uma série de experiências que realmente são mais difíceis de fazer noutras áreas. Talvez aí também agora foi bastante engraçado o banho, não é, de uma semana intensa no ENL, de ainda estamos a chamar uma residência, mas na verdade foi mais um processo quase de entrevista e imersão, portanto também talvez não muito diferente daquilo que vocês agora estão a fazer comigo, em que eu fui tentar perguntar a uma série de cientistas e investigadores o que é que também os move, o que é que os faz a continuarem certo tipo de projetos ou a iniciarem certo tipo de projetos. E de certa maneira eu diria que eles estão muito mais especializados do que aquilo que eu estou, porque eu procuro realmente tipo a não especialização. Por outro lado, eles também, todos eles falaram que estar num certo sítio, como neste caso o ENL, lhes permite aquilo que eles já acham que é uma certa polivalência, pelo menos dentro do campo da física, do campo da química, que não lhes seria permitido talvez noutro tipo de instituições. Então, isso é qualquer coisa que a mim me interessa, é esse tipo de situações em que nos encontramos, faça qualquer coisa que muda o paradigma, e via a arte acabo por encontrar isso mais facilmente, mas não vai ficar só cingido ao mundo da arte, caso contrário isso também seria não é? Um bocado pequeno.
Então, Nuno, servindo também um bocadinho como complemento aqui nesta introdução.
Sim.
Quando ingressou, como sabemos, estou no arte, não é? Ou na licenciatura e assim.
De maneira.
Quando ingressou nesse percurso, nessa caminhada do estudo pela arte, já se tinha mentalizado de como iria trabalhar ao longo destes anos, ou seja, já tinha uma ideia daquilo que gostava de fazer com aquilo que trabalha nas suas exposições, por exemplo, a ressonância assistida, uma coisa muito interessante.
Obrigado. Espero que sim, isso continua a ser realmente uma coisa que me acompanha desde há vários anos. Talvez por piada, eu agora tenho dito isto mais ao fim de também quase, né, passou 15 anos desde que eu terminei o curso, na verdade a licenciatura em Design de Comunicação, portanto vamos dizer que eu estava inserido na Faculdade de Belas Artes, isso não deixa de ser importante, mas num curso dito mais, não é? profissional no sentido de dar, não é? Tipo, supostamente as ferramentas para vir a ter uma atividade comercial. Design acaba por ser isso, não é? Tipo, está na charneira entre aquilo que podem ser ainda as artes e um contacto com um outro tipo de economia, outro tipo de mercado de trabalho. Por outro lado, eu não estava à procura disso, mas estava à procura de um certo lugar onde me permitisse também abrir um bocado de certos horizontes. Então, o lado bom de estar a fazer design dentro de uma faculdade de belas artes foi que realmente sim, tive muito acesso a estudar artes diretamente. Tipo, o currículo já tinha uma série de coisas, fosse estética, história da arte, teoria da arte, teoria visual, forma visual, por aí fora, que acabam por agregar, não é, uma série de campos. Apesar de quase todos eles muito mais ligados às artes plásticas do que até quase àquilo que se entende por artes gráficas. Por outro lado, o estar dentro do aquele curso na altura permitiu-me, por algum, não sei se ainda, provavelmente ainda é mais assim, pelo início do estudo de tudo o que tem a ver com multimédia e media arte, que estava a começar a acontecer mais dentro do campo do design de comunicação do que até dentro das artes plásticas, pude começar a fazer instalações, eventos, performances, coisas que diria que à partida não parecem fazer parte do currículo normal de design. Por outro lado, ali eram muito incentivadas como uma maneira também de testar linguagens visuais, mas linguagens também experienciais. E isso foi, sem dúvida, uma coisa que, acho que, de certa maneira, não estava à espera, mas também foi via aquele curso. Já saberia que poderia, talvez, testar mais coisas do que até se estivesse nos cursos ditos clássicos de artes plásticas.
Ou seja, também essa licenciatura acabou por, tendo essa liberdade de também conseguir explorar, várias áreas, no fundo, também acabou um bocadinho por, levar a que não se prendesse apenas a uma só coisa,
Sim,
certo?
na verdade foi um, certeza de, sem dúvida, um bom início para uma série de práticas. E também acho que ali o facto de termos como ponto assente que podia haver um espaço para uma prática, no fundo, fazer quase uma prática, vamos dizer, crítica e prática sobre aquilo que é cultura dita visual, mas no fundo também. Depois acaba por ter a ver com, não, espaço, tempo, a entrada realmente depois de tudo o que tem a ver com a imagem e movimento também é bem importante. Acabou por ser um início de coisas que eu depois fui começar a fazer cada vez mais, aí sim, não é? Tipo, ou em termos colaborativos ou em termos individuais, e que me levam mais tarde a tentar ainda ingressar noutros grupos cada vez mais interdisciplinares ou até, vamos dizer, já fora de disciplinas, portanto, mais indisciplinados.
É de facto muito interessante, e em relação a isso, diria que é um artista experienciado e familiarizado com o mundo da arte, porque já fez imensas exposições e etc. Mas considera que já tem uma personalidade artística própria, digamos, acha que se considera-se um artista conceptual ou um artista experimental? Acha que já tem uma personalidade artística própria, definida, ou prefere nem sequer ter uma personalidade artística definida?
Eu diria talvez isso vá ser mais o percurso, não é? Quase pesquisa a pesquisa, ou trabalho a trabalho, que vão construir, que também acho, estava a dizer há pouco, acho que isso é bastante orgânico. Eu realmente acho que tudo aquilo que eu tinha como planos mais esquemáticos acabaram todos por, vamos dizer, não funcionar, mas isso é um. Também tem a ver com a necessidade de querer, eu digo necessidade, mas na verdade acaba por ser também desejo, portanto, está entre a necessidade e o querer, experimentar e pôr-me também em causa e pôr à prova. Isso é uma coisa que eu tento fazer a cada exposição, por exemplo, sempre que são momentos em que, para além daquilo que eu já vou fazendo enquanto prática continuada, gosto sempre de testar os limites também daquilo que eu já consigo fazer e daquilo que eu quero conseguir passar para o público com que vou, de certa maneira, dialogar, não é? Por mais que eu esteja, à partida, distante e um pouco longe, e os trabalhos tenham que viver sem a minha presença. Pronto. Então, em termos de personalidade, eu diria que, por um lado, sim, há muita coisa que eu faço que eu sinto que é um pouco repetitivo, mas acho que isso também tem a ver com uma certa procura que não deixa de estar à volta de certas coisas. É como se nunca conseguisse atingir também aquilo que estava à espera, por assim dizer. Tipo, parece que fica sempre um pouco aquém, ou que ficou um pouco mais longe, e essa procura é, acho que é intrínseca ao trabalho. Então, nesse sentido, acho que a personalidade será essa, de uma certa insatisfação contínua que faz com que isto tenha que continuar. Portanto, de certa maneira, eu diria que até ainda não tenho, eu não tenho assim tanta experiência.
Sabemos também que estudou política, de certa forma, no seu programa de mestrado.
Sim.
Acredita que é necessário, cada vez mais, que a arte e a política andem de mãos dadas, uma vez que, como termo, conceito, são duas áreas que geralmente não coexistem?
Claro. Não, acho que a pergunta é ótima e eu continuo também a fazê-la. O nome do mestrado era Experimentação em Artes e Política, e essa nomenclatura era até bastante importante. Tanto a parte da experimentação, portanto, o que é que estamos ali a fazer, o que é que pode ser considerado arte, o que é que pode ser considerado política. E só para explicar um pouco talvez o contexto, estava dentro de uma faculdade de ciências políticas em Paris, mas no fundo era sediado enquanto, vamos dizer, o grupo de pesquisa. Toda a gente que participava daquele mestrado já tinha alguma atividade profissional continuada, e portanto, de certa maneira, uma volta à escola para muita gente que já estava com carreiras bem definidas, tipo pessoas que vinham de áreas diferentes, artísticas ou de ciências sociais. Apesar de aqui, tipo, realmente a ênfase vai ser de ciências sociais, humanidades e artes. Então, naquele ano, de primeiro era um mestrado só de um ano, de certa maneira seria bom também se desse para desenvolver um pouco mais. Tínhamos um grupo interdisciplinar com cerca de 15 pessoas, entre elas, por exemplo, eu trabalho mais com som, pelo menos três pessoas vindas de coreografia e dança, programadores, ilustradores, uma cineasta, uma jornalista, uma advogada, um escritor, um ator, e vou voltar-me a esquecer de várias das outras pessoas, mas já só para dar uma ideia de que, no fundo, toda a gente bastante especializada e ao mesmo tempo aberta à ideia da não especialização, e portanto pôr-se à prova em relação a áreas que não estariam à vontade, e também foi o que eu lá fui fazer. Diria que essa sim será o meu interesse em política, por assim dizer. É uma posição política tentar também pôr-nos a confrontar-nos com uma série de coisas que não dominamos e a ter que encontrar pontos em comum, compromissos e maneiras de trabalhar quando temos, não é, ferramentas diferentes e técnicas diferentes, processos diferentes, muitas vezes até objetivos diferentes. Agora, talvez só para ainda continuar isso, porque aquilo fazia com que tudo fizesse sentido, na verdade o ponto principal do programa era tentar tratar de questões ecológicas de uma forma realmente transdisciplinar, e portanto pedia, no fundo, que pessoas diferentes fossem falar e dialogar em conjunto para tentar chegar novas ideias sobre uma questão que nos afeta, vamos dizer, a todos quase de forma igual, apesar disso também não é bem assim, porque claramente há quem sofre bem mais diretamente certas consequências das alterações climáticas já hoje em dia do que outras. E portanto, claramente sim, pronto, em Paris, em 2015, ainda estamos numa situação bastante privilegiada face a outras pessoas que estão em territórios e em terrenos que já estão muito mais em luta e em processo de transformação. Por outro lado, ali foi importante pôr todas essas coisas em perspectiva e tentar trabalhar aquilo que nós chamávamos, pôr em causa as estruturas de representação daquilo que é a ecologia, como ela foi entendida, principalmente em termos políticos, para dizer que a ecologia também precisa de ser, não é? De dizer, quase passar por outros campos do sensível. E, portanto, não é apenas uma questão ambientalista, do trabalho que pode ser feito por ambientalistas, também não é só apenas uma questão de cientistas e de investigação científica. Também não será apenas só uma questão política, portanto, que tem a ver com o direito, não é apenas uma questão histórica, que tem a ver com todo o processo de transformação do mundo via globalização e, antes disso, ainda todo o processo de exploração colonial que precede isso tudo, mas são efeitos em cascata vastos, gigantescos, difíceis de compreender apenas, talvez, a partir de uma única perspectiva. E que, portanto, esta necessidade de ter várias perspectivas em conjunto que se vão moldando e transformando umas às outras.
É interessante, então, saber também a tua experiência como professor. E uhum. Eu sinto que venho aqui trazer outra questão filosófica para além de quem é Nuno da Luz, porque a questão de ser professor vem então levantar esta questão de arte aprende-se ou estuda-se, porque há muita ideia e há distinção, se calhar, de estudar arte é diferente de aprendê-la, porque temos a questão dos autodidatas que aprendem, não propriamente estudam arte. A pergunta que eu gostaria de fazer era se faz esta distinção entre aprender e estudar arte, se acha que para ser artista nem é preciso necessariamente aprender nem estudar, se é quase como um dom inato adquirido.
Bom, na verdade não, eu discordo muito, tipo, mesmo da ideia de dom. Acho que tudo, e quer dizer, de certa maneira foi criada essa mística e quase essa mitologia à volta de coisas que acabam por ter a ver com virtuosismo e, portanto, com, e sim, um trabalho que é... eu diria quase especializadíssimo por parte de pessoas que conseguem ter esse tipo de interesse próprio e afinam e vão afinando as técnicas que usam. De uma forma que sim, pode ter mais facilidades ou menos, dependendo quase de quem somos, mas no fundo acaba por ser toda uma questão também que é muito... não consigo ver, a não ser dentro também de uma certa esfera quase, vamos dizer, social, ambiental, outra vez quase ecológica. Senti isso em relação a muita gente que eu conheço que está mais dentro da música, por exemplo, onde a ideia de virtuosismo à volta de um instrumento é uma coisa bastante importante, e ao mesmo tempo essa ideia pode ser quase posta em causa outra vez por causa desse virtuosismo. Ou seja, conheço muitos músicos que começam por fazer a escola clássica ou jazz, se tornam super proficientes naquele instrumento, e a maneira como começam a usar cada vez mais é no sentido de expandir as possibilidades daquele instrumento para lá daquilo que é o canon daquele instrumento dentro das tais escolas de onde vêm. E isso é extraordinário quando a coisa dá a volta. E muitos deles, eu diria que não vão dizer que são virtuosos, pelo contrário, porque eles estão num processo também de aprendizagem e, portanto, põem em causa, vamos dizer, aquilo que certas escolas diriam que podem ser certos, né, talentos e dons. Por outro lado, porque eu também não quero estar tipo, a afastar-me completamente da questão da educação e da aprendizagem ou do estudo, eu sinto que ando sempre num limbo entre o lado mais crítico e analítico e um lado mais sensível. E isso para mim será a ponte que é complicada a fazer, e é isso que é interessante no estudo das artes, ou na aprendizagem, ou na, sei lá, eu, por exemplo, eu dei aulas de uma forma bastante específica, eu estava a fazer tutoria de projetos de pessoas que estavam a acabar a licenciatura em som e imagem, neste caso especialização som. Aquilo que estavam a fazer é bem diferente do que eu faço. Muitas dessas pessoas estavam a fazer projetos musicais, que eu diria que não é bem a minha área assim, de especialização, mas é qualquer coisa que eu entendo bastante bem. Por outro lado, eu também tive que aprender muito, porque eu, em termos de proficiência técnica, principalmente gravação em estúdio, que era o que eles foram estudando durante aqueles anos de licenciatura, todos eles eram muito melhores a gravar instrumentos em estúdio do que eu, isso sem sombra de dúvidas. Por outro lado, eu sempre achei que também esse não será o fit do trabalho que pode ser feito quando uma pessoa está dentro de um grupo e num coletivo que tem a ver com aprendizagem. Portanto, a parte da proficiência técnica e de termos ferramentas é extremamente útil, mas também temos que saber até quando é que essas ferramentas não nos vão estar a formatar por causa da maneira como elas foram apresentadas ou foram montadas, e isto acontece principalmente em relação, talvez hoje em dia, à questão da utilização de software para produção musical, de maneira como, para mim, isso foi uma coisa que é sempre ponto acento desde que eu deixei de fazer, vamos dizer, canções que têm uma base rítmica constante e certa, e vamos dizer, tipo, coerente, que foi uma coisa que me começou a desinteressar cada vez mais. Ao passo que para outras pessoas só sabem trabalhar daquela maneira, e portanto só sabem trabalhar se houver um certo tipo de compasso, um certo tipo de andamento, e tudo aquilo que pode sair fora disso ainda lhes pode fazer alguma confusão. Então eu sinto que o que eu pude trazer foi o lado de, a mim, o lado dos compassos, especialmente quaternário, não é? 4x4, fazer-me imensa confusão e eu ter que talvez reaprender a lidar com isso e não ser, não ser chato, não ser tipo perentoriamente tipo, contra todo o tipo de estruturas mais melódicas, harmónicas e dizer, certas de acordo com um certo padrão musical, porque também estaria, não é? Tipo, a fechar portas e a fazer talvez o top. Problema de quem acaba por estudar dentro de certas escolas, que é criar uma escola e não deixar que essa escola mude. Então, foi super interessante, porque eu acho que eu aprendi bastante, eu espero também que as pessoas que estiveram comigo também tenham aprendido alguma coisa.
Então, como professor, foi quase como um aprendiz pela segunda vez. Foi quase como...
Havia várias questões que eu tinha que lhes colocar, porque eu não sabia o que é que eles estavam a fazer, por assim dizer. Em termos práticos, principalmente de gravação em estúdio, a minha técnica passa muito por gravação fora do estúdio, na rua, não é? Tipo, em exteriores, onde eu também diria que eu não domino completamente todas as técnicas de microfone possíveis, mas essas sim interessam-me e excitam-me imenso, então vou continuando a tentar. Sendo que, por exemplo, ali havia também quem estava a fazer essa cadeira, e então foi, não que eu estivesse, não é, a lecionar essa cadeira de todo, mas quem estava a fazer e depois tinha aulas de projeto comigo, acabava por talvez conseguir perceber um bocadinho melhor certas coisas que eu também podia e estava a fazer. O processo aqui também naquela escola que foi interessante, na verdade eu fui professor convidado apenas durante um ano, enquanto artista em residência, e a ideia era que eu estivesse a trabalhar e a produzir o meu próprio trabalho, ao mesmo tempo que estava a fazer tutorias dos projetos dos alunos. Há sem dúvida aí uma certa equiparação, que acho que é super saudável, de perceber que várias questões que eles provavelmente se colocavam, eu também me coloco. E outra vez, acho que nesse sentido foi muito uma certa reaprendizagem e também assim um desenvolvimento para mim super importante, porque isso ainda está agora na base das coisas que eu vou fazer, seja agora na exposição em Braga, no Generation, seja até para projetos futuros.
No meio destas experiências todas, sendo professor, aluno, tenho um longo repertório de exposições, colaborações, trabalhos. Houve alguma experiência ou houve alguma exposição em específico que, não vou dizer que seja a favorita, mas que lhe tenha dado assim um gostinho de... ao fazê-la, ou então, sei lá, numa exposição até ver a reação das pessoas e pensar, ok, isto valeu a pena, como é que foi?
Boa questão. Talvez agora, com uma certa distância, porque já que foi um ano em que basicamente eu não fiz quase nada daquilo que eu normalmente faço, que seja, como quase toda a gente, um pouco pelo planeta todo. Sim, tenho muito carinho por algumas experiências físicas e principalmente essa ideia de poder realmente fazer coisas com o público. Isso está-se extremamente difícil. Eu também era público, tipo, eu adoro ver coisas ao vivo. Acho que a experiência ao vivo é insubstituível. Tem que se estar lá. E esse sentimento da coisa na pele é mais importante do que quase todo o resto que uma pessoa pudesse pensar que consegue conhecer à distância. Outra vez eu estou ao lado da crítica e da análise e desse distanciamento quase corporal em relação a uma situação vivida, que talvez seja o problema da maior parte daquilo que vamos dizer que se chamam as falas. Portanto, não sei, acho que quase que a última vez que eu fiz uma performance provavelmente foi excelente, e foi dentro da série com ressonância assistida que tenho feito desde há vários anos e que no fundo é quase sempre a mesma experiência, mas cada vez que é num sítio diferente é diferente. Esse também é o principal ponto do projeto. Com o mesmo tipo de setup, portanto, o mesmo tipo de ferramentas, chegar a um sítio e poder compor, por assim dizer, ou poder improvisar uma peça completamente nova. Normalmente eu faço essas peças com algumas gravações que eu já tenho, de base, portanto, que vou passando, pré-gravações, microfones que estão a captar som em tempo real, ou dentro ou fora do sítio onde está a acontecer a performance. Muitas vezes, eu tento que seja sempre fora, por causa dessa também, a mim, aquilo que me realmente interessa é estar também junto, vamos dizer, é estar num certo ambiente, num certo espaço, seja esta tal ideia mais de dentro de uma certa arquitetura, mas também como é que essa arquitetura funciona com o exterior, como é que certas coisas podem talvez passar, e porque é que todos os espaços que nós temos para certo tipo de artes, sejam performativas, seja artes plásticas, são normalmente vedados a essa ideia da influência exterior. Portanto, isso desde sempre me interessou no trabalho em galerias e museus. Realmente não me importo muito com esta coisa das paredes, pelo contrário, gostava mais que não houvesse paredes. A mesma coisa quase agora em relação a teatros e à tal posição do teatro clássico, em que há um palco e uma plateia. Eu adoro poder estar numa plateia e receber qualquer coisa, mas também gosto quando essa posição é posta em causa e eu tenho que posicionar-me fisicamente de outra forma. Seja teatro, seja dança, seja qualquer outra expressão. Mas não sei se já vou um bocado longo, mas só mesmo para responder à tua pergunta, então, seja a última performance que eu fiz, ou então talvez os pontos para mim que foram mais importantes em relação àquilo que eu faço foi assim, uma exposição em que eu pude realmente retirar as janelas e a porta de um espaço expositivo. Foi uma experiência bastante circunscrita, tipo, era um project space em Berlim, gerido por uma amiga minha, amiga próxima, e que ia terminar, e ela iria fazer qualquer coisa com aquele espaço diferente. Foi então a última exposição, e por ser um pouco a última exposição, podemos talvez ter tínhamos à vontade para mudar várias coisas. Não houve destruição física, porque foi tudo apenas desmontado, e portanto depois remontado no final, mas pude fazer, por assim dizer, uma exposição de um mês em que na verdade não estava nada exposto, não ser o facto do espaço estar exposto ao exterior, e por assim dizer, ao fim de algum tempo aquilo que nós tínhamos no interior era bastantes folhas vindas com o vento, muitas sementes de chopo, porque a exposição foi na primavera e então as árvores estavam carregadas de sementes que são levadas com o vento. E todos os dias foi um pouco diferente, por mais que fosse muito parecido, por assim dizer. E acaba por ser talvez aí uma coisa que é difícil de testar em outros espaços. A maior parte das instituições que fazem exposições ainda têm muito receio do que é que quer dizer abrir o espaço ao exterior completamente, portanto, com tudo aquilo que possa acontecer. Talvez por ter sido na cidade que foi, esse tipo de experiências não só é bem mais normal, como também é normal que aconteça uma série de coisas caricatas e que isso não seja um problema. que talvez em relação a outras instituições que têm outro tipo de fundos, outro tipo de administrações, teriam respostas muito mais complicadas em relação à própria estrutura e, portanto, também não podem abrir todas essas possibilidades a artistas que, como eles, estejam interessados em, talvez, retirar algumas das paredes do museu.
Nós todas aqui somos alunas de línguas, agora vai aqui uma apresentação um bocado tardia, mas Adriana, Francisca, Joana e eu, Clara. Portanto, nós como alunas de línguas achamos bastante interessante como, portanto, nós estamos habituadas, vimos num curso bastante teórico, não é? Análise de texto, e é bastante interessante como quase todas concordamos que descreveríamos o seu trabalho como poético. E é por essa questão metafórica das interpretações que o espectador até pode tirar e de forma muito diferente, dividido de diferente de espectador para espectador. E é interessante que ao longo deste podcast tem referido bastantes dicotomias, falou da dicotomia de entre necessidade e desejo, professor-aprendiz, aprender-estudar. Mas uma dicotomia que achamos bastante interessante em todo o seu trabalho é a dicotomia entre humano e não humano. Como é que chegou ao ponto em que pensou, ok, isto é um tema interessante de explorar, vou mostrá-lo na minha arte?
Então, talvez para ser curto, é uma enorme questão. Já estava lá um pouco antes, mas eu acho que não sabia fraseá-la, e aí sim, ter feito parte do mestrado de experimentação em arte e política foi muito importante, porque aí tive acesso e pude realmente estudar com uma série de pessoas vindas de diferentes áreas. Todas as semanas havia um seminário com pessoas diferentes, outra vez artistas, antropólogos, pessoas vindas de ciências políticas, ciências do ambiente, pronto, uma série de coisas. Havia em todas essas apresentações já uma preocupação grande em perceber e tentar chegar a algum ponto novo de perspectiva sobre aquilo que está para lá de nós, que está para lá daquilo que conhecemos. Mesmo na tal questão do humano, só aí entendi o quão o humano, que eu chamava humano, é um humano muito específico e está bastante situado. E está bastante situado na Europa. Então, falta-me uma série de outros mundos humanos também. Mas diria que esse não é tanto o meu campo de estudo neste momento, apesar de vai sempre fazer parte, porque estamos também sempre em contacto com esses outros mundos que podemos, sem dúvida, dialogar muito melhor do que com aqueles que realmente nos depassam, porque toda a estrutura física e sensível é outra. A verdade é que eu já estava a tentar fazer isso, mas sem saber dizer muito bem, em relação ao trabalho que queria fazer de gravação de sons no exterior. Como estava a dizer, em relação agora à parte das instituições, galerias, museus, espaços fechados, e da maneira como eles pareciam muito estanques, não é? Toda a problemática do cubo branco ou da caixa negra das artes em relação àquilo que faz logo, não é? Que está a paredes meias, que está logo do outro lado. No fundo, por assim dizer, eu estava sempre muito interessado em conseguir captar, principalmente, tudo o que fossem grandezas físicas, como o estado do tempo, não é? Portanto, chuva, vento, arrebentação do mar, radiação eletromagnética, uma série de grandezas físicas que já nos depassam, mas que fossem, vamos dizer, bastante grandes. Eu acho que a coisa que eu já mais gravei na vida para além do mar é vento. E no fundo isso quer dizer que, na verdade, é quase... Muitas das minhas gravações eu tenho os microfones a funcionarem mal, por assim dizer, porque estão a levar com vento. E, portanto, aquilo que se ouve é a destrução do microfone e não o vento. Mas isso é para outra discussão. Muitas vezes até ficava chateado com a presença de sons, não é, humanos, ou ficava também chateado às vezes com a presença de sons não humanos, portanto, de outros animais, de outras presenças, que, por assim dizer, me pareciam que, agora vou ter que editar isto a posteriori, tirar este pedaço aqui. e tenho vindo a entender, via principalmente esse trabalho de pensamento à volta do que quer dizer o humano e o que quer dizer aquilo que está para lá do humano, que não só isso é uma tarefa impossível, como na verdade muito talvez do trabalho que é interessante fazer esteja nessa tensão. E talvez ainda para voltar ao início da tua pergunta e da... Bom, e obrigado também outra vez, por não só por todas as questões, mas talvez então por conseguirem reportar aquilo que eu faço ao universo da literatura, que me é também extremamente caro e importante. Caso contrário, eu acho que não tinha feito metade das coisas que eu já fiz na vida. E a poesia aí, então, tem um lugar privilegiado. O facto de ser uma estrutura que já passa para lá de coisas que são não é, inteligíveis facilmente, como talvez ficção possa ser, ou muita também não ficção seja, porque estamos a falar de textos que podem ser entre a ficção ou aquilo que possa ser realmente o trabalho mais analítico e crítico, um outro registro, não é? Outro registro sensível, que isso seja feito com linguagem, é qualquer coisa que me acompanha em quase todo o trabalho que eu faço, seja enquanto artista, seja também em outro tipo de atividades. A poesia já responde a qualquer coisa sobre aquilo que nós não vamos nunca conseguir conhecer, e é essa capacidade também do redefinir sentido, não é? E redefinir sentimento. Há qualquer coisa que já me parece bastante à flor da pele, que é qualquer coisa que eu procuro no trabalho, principalmente com som, para também poder fugir um bocadinho de certas coisas que são muito físicas, essa coisa quase de ter que ficar a ver uma coisa estática, e isso nos responder, por assim dizer, e nós respondermos a esse estímulo, e aqui tentar passar por alguma coisa que, tal como a poesia, parece que atua ao nível da pele, e não apenas da pele dos olhos. Então,
Tem então também o silêncio como um dos temas da sua criação artística. Acha que o silêncio chega a ser tão importante quanto o som, ou se há, ou se por vezes é superior em termos de importância ao som? Qual é que é a sua relação com o silêncio?
Boa. Bom, aí é que estás, também na pergunta já está um pouco a resposta. É mais do que tudo uma relação, é que não tenho, não está dentro de uma escala de valores. Talvez de certa maneira já tenha estado, porque quando comecei a trabalhar cada vez mais com o som ambiente, tinha a tendência, como muita gente também tem, a ser um pouco precisista em relação a ambientes sonoros que, vamos dizer, que se estão a perder ou que estão a ser contaminados. Mas esta história também acaba por ser um pouco, é apenas uma parte da história. É normal haver uma série de contaminações entre espaços sonoros, porque o som, ao contrário talvez de outro tipo de, vou chamar ecossistemas, mas o som em si não é um ecossistema, mas é diferente da poluição, a poluição sonora é diferente da poluição aquática, é diferente da poluição aérea. Por mais que essas duas também tenham a ver com a transmissão, não é? Tipo, em grandes canais, e portanto que cheguem a cada vez mais gente, se não for feita alguma coisa também em relação a isso. De certa maneira, aquilo que a atenção contra a poluição sonora pode fazer é uma apreciação realmente por tudo aquilo que está a acontecer e que normalmente fica escondido por debaixo dessa pressão sonora, dessa pressão acústica. Ou seja, aquilo que nós dizemos que é silêncio, na verdade, normalmente não é silencioso, é só menos brilhante. E era isso que me interessou muito no início, quando comecei a fazer gravações de campo. Mas agora, cada vez mais, estou interessado nessa parte quase do como é que o pouco brilhante conversa e dialoga com o muito brilhante. E, portanto, comecei a afastar-me de fazer apenas gravações quando estou em locais muito longínquos de atividade humana, e comecei e voltei a gravar em ambientes urbanos, onde aquilo que antes me afastava desse mesmo tipo de gravações, seja o ruído de trânsito ou uma série de outras coisas que não parecem ser tão interessantes, afinal podem também ser interessantes. E portanto dizer que aquilo que me interessa no silêncio é o ruído. É porque em várias maneiras em como nós estamos em silêncio, normalmente vai haver qualquer coisa que está a funcionar, mas apenas em pequena intensidade.
Falando agora um bocadinho sobre o processo de criação, nós estamos um bocadinho curiosas de como funciona o seu processo de criação, ou seja, a partir do momento em que tem uma ideia até à realização da mesma. Por exemplo, um pintor, sabemos que tem uma tela, tem as tintas e se calhar começa a pintar qualquer coisa e no fim sai alguma coisa dali. Funciona um bocadinho assim ou é uma coisa mais...
Acho que sim, quer dizer, acho que o que estás a dizer no fundo é um... se o processo é importante ou se há talvez uma coisa mais programática, não é? A resposta vai ser que depende muito. Há projetos que chegaram quase como uma espécie de ideia que precisava de ser efetuada, produzida. Mas acho que isso só acontece porque já há uma prática de antes que tem a ver com o processo, portanto que faz com que seja mais fácil, às vezes, que certas ideias pareçam já mais cristalizadas, que já passa mais sentido. Portanto, quase como eu conheço várias pessoas que realmente fazem pintura e que conheço pessoas que são ultra programáticas, aquilo que fazem tem um programa por detrás e as pinturas respondem ao programa, e conheço outras pessoas que não têm programa a não ser o processo, e portanto que vão de processo em processo até começar um novo processo. E o de trás vai sempre acrescentar qualquer coisa àquilo que há de vir. Agora, talvez para responder um pouco, também porque eu estava a falar agora de esta ideia do conceito, esta ideia, o conceito de silêncio e a maneira como acaba por fazer parte daquilo que eu trabalho, daquilo que me interessa, daquilo que me ocupa, e como eu estava a dizer, não é tanto a parte do silêncio, mas afinal o que é que pode estar, o que é que nós poderemos considerar, na maioria das vezes, silêncio, que afinal não é, que acaba por ser talvez o motor, o início, tipo o gatilho para um novo processo de trabalho. E isso também não é muito diferente do que eu vou fazer agora para o Generation. Para mim interessava-me, primeiro de tudo, vamos dizer, chegar sem grandes a priori para poder fazer, no fundo, um trabalho de análise do terreno, que é uma coisa bem clássica para quem faz gravações de campo, como eu. Portanto, passar algum tempo a escutar, passar algum tempo também a gravar, mas não tenho necessariamente que gravar todas as vezes que estou a fazer trabalho de terreno, tentar entender, mesmo que seja de uma forma muito superficial, onde estou, como estou e como também estão os outros elementos nesse mesmo território. E a partir daí é que vêm as outras coisas que já me acompanham de antes. E talvez seja a partir daí que se pode cimentar um processo, e eventualmente, para mim, acho que será isso. O processo há de levar a uma ideia. Neste caso, por todas as vicissitudes de como se trabalha para poder fazer programação cultural, na verdade, de base já tinha várias ideias que eu queria levar para o Generation, que me vão acompanhar de alguma maneira, mas agora estou na fase em que elas têm que dialogar e têm que se encontrar. Então, certas coisas que eu só aprendi por ir ao lugar, que agora me fazem ter que reconsiderar tudo aquilo que eu tinha como a priori, que na verdade alguns vão lá estar sempre. Não há maneira também de evadir aquilo que trazemos já, não é? Como uma certa bagagem. Não, acho que nenhuma exposição acaba por ser uma tábula rasa, e também acho que quem diz que consegue fazer isso, à partida, estará apenas a querer tentar nivelar um pouco aquilo que pode realmente trazer como bagagem, para que não seja tão feroz, não seja logo a primeira coisa que aparece à frente.
Como forma de fechar isto com chave de ouro, vamos voltar ao centro de tudo que nos trouxe aqui, uhum. que é o projeto Link e a sua exposição Scale Travels Heart of Sky, Centro do Vento, já com início no dia 19 de junho na Galeria Ianel. E queríamos, sem muito spoiler, saber o que é que o público pode esperar ou deve esperar da exposição.
Eu ainda não sei se eu sei dizer o que é que podem esperar. O que eu posso dizer que talvez vou unir, e isso é a base do trabalho, agora como ele vai acontecer fisicamente, ainda há muita coisa por responder, porque vai ter a ver com questões que têm, que se prendem com a ressonância do próprio espaço. E, portanto, são experimentações que eu só vou fazer já muito próximo da hora, da abertura. Mas isso faz parte também deste processo de trabalho. Na base disto, e agora do trabalho de residência com o INL, entendi que talvez aquilo que me interessa no trabalho que eles fazem e que eles também conseguem conversar comigo são questões de conversão de energia e o que é que quer dizer essa energia. Portanto, eu não entrei nem vamos entrar em nenhum tipo de projeto conjunto para a criação de um componente ou de uma coisa qualquer assim, mas vamos partir de um processo que acaba por ser análogo entre aquilo que eu faço com som e o que eles fazem a nível muitas vezes atómico, de preocupação com reações, com conversões, com principalmente, vamos dizer, energia num senso, não é, bastante largo. Estive a falar principalmente com as pessoas que estão a desenvolver células solares ou materiais que podem vir a dar em células solares, sendo que a ideia será mudar o paradigma da maneira como têm sido produzidas até agora, baseada, não é, em silicatos e em grande escala para produzir, não é, os painéis fotovoltaicos que estamos a usar mais hoje em dia como energia renovável. E, portanto, de certa maneira, o processo do que vai estar patente no Heart of Sky, centro do vento, será perceber como é que certas grandezas, outra vez, pode ser o vento, chuva, sendo condições atmosféricas, luminosidade, não é? Podem influenciar um certo espaço. E que, portanto, vamos dizer que aquele espaço pode vir a funcionar como um conversor de energias, um condutor de certas vibrações. Eu, outra vez, as que eu trabalho são bastante físicas, não é? Som é macro, e aquelas que a maior parte dos investigadores no INL estão a trabalhar são na escala do nano, portanto estamos a falar de vibrações atómicas ou subatómicas. Eles são tão sensíveis quanto eu a flutuações nessas vibrações e tudo aquilo que pode ser, no fundo, o encontro entre partículas, o encontro entre ondas, a maneira como podemos criar interferências, a maneira como podemos amplificar certo tipo de interferências, frequências, por aí fora. E espero que tudo isso consiga estar dentro daquelas quatro paredes, mas também em conversa com aquilo que está a se passar logo do lado de lá, na rua.
Muito obrigada, Nuno. Aproveito agora para terminar, aproveito para agradecer ao Nuno pelo seu tempo, pelas suas respostas, por estar aqui neste podcast connosco, e agradecer também à Sara pela oportunidade. Sem ela não estaríamos, nenhum de nós estaria aqui. Por isso, muito obrigada aos dois e foi um prazer conversar consigo, Nuno.